Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Após encontro com Lula, presidente do Senado afirma que Congresso vai trabalhar de forma célere para garantir Auxílio Brasil em 2023. Aprovada a MP da compensação tributária aos bancos, senadores destinam 9,6 bilhões em emendas ao orçamento para educação, cultura e esporte. Boa noite. A proposta emergencial que deve garantir a continuidade do pagamento do auxílio de R$ 600 foi um dos temas de reuniões hoje entre o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira. Após o encontro, o presidente Rodrigo Pacheco disse que o Congresso vai trabalhar de forma responsável e célere para assegurar os recursos que garantam em 2023 o Auxílio Brasil, além do reajuste do salário mínimo e os programas sociais necessários para a população mais carente do país. Ontem, o relator do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, se reuniu com a equipe de transição do novo governo e afirmou que há consenso para avançar com a proposta que permite o repasse de recursos para o Auxílio Brasil fora do teto de gastos. Detalhes na reportagem de Érica Christian.
Diante da falta de recursos, a equipe de transição depende da aprovação da proposta que vai excluir do teto de gastos todas as novas despesas. A previsão era de entrega do texto nessa terça-feira, mas o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, adiou a apresentação da proposta para até sexta-feira. O relator-geral do Orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, diz que não pode estimar o montante necessário sem a definição de Lula, já que além do que chamou de buraco na proposta do atual governo, as promessas de campanha também precisam ser definidas.
Não sei como é que vai ser a proposta, mas o que eu tenho percebido é que duas políticas são muito caras ao novo governo, que são as políticas sociais e que são as políticas de investimento, como por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, obras que estão em andamento no DENIT.
O consenso, segundo Marcelo Castro, é a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600. Também deverá ser incluída na PEC emergencial uma parcela adicional de R$ 150 para cada criança de até 6 anos cuja família seja beneficiária do programa. O novo governo também se comprometeu com o reajuste maior do salário mínimo e com a garantia de recursos para ações básicas, como farmácia popular e merenda escolar. As estimativas são de um gasto extra de R$ 200 bilhões, se incluídas as promessas de campanha.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou e segue para o plenário o projeto que facilita a localização de doadores de medula óssea. Os dados dos voluntários poderão ser compartilhados por órgãos públicos, serviços de proteção ao crédito e familiares. Repórter Roberto Fragoso.
No caso de falhas no contato com o doador, o projeto permite que hemocentros peçam as informações a órgãos públicos, concessionárias de serviços públicos e aos serviços de proteção ao crédito. Se ainda assim o voluntário não for encontrado, poderão ser contatados o cônjuge e familiares até o terceiro grau. Tudo segundo o relator, Alessandro Vieira, do PSTB de Sergipe, para garantir que ninguém fique na fila de espera por causa de um telefonema.
O Redome é hoje o terceiro maior banco de dados de doadores de medula óssea do mundo, com mais de 5 milhões de potenciais doadores cadastrados. É inaceitável que a doação de medula óssea seja inviabilizada pela mera falta de possibilidade de contato com o eventual doador.
No caso de falecimento do voluntário, os hemocentros poderão convidar os irmãos e irmãs deste a se cadastrarem como doadores. Alessandro Vieira incluiu na proposta um prazo de 3 dias para que os órgãos públicos prestem as informações solicitadas, com multa de 1 a 100 salários mínimos por dia de atraso.
O senador Chico Rodrigues, do União de Roraima, aproveitou o período de transição entre os governos do presidente Jair Bolsonaro e do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, para reforçar a sugestão sobre a criação do Ministério da Amazônia. Na opinião dele, a medida daria ao país uma instituição com poder político e de intervenção, dotada de dinheiro e de pessoal, para promover ações que vão garantir o desenvolvimento econômico da Amazônia, sem descuidar da preservação ambiental e do respeito à diversidade social existente na região. região. Chico Rodrigues observou que a Amazônia exige um tratamento diferenciado que leve em conta a sua complexidade. Ele chamou atenção para o fato de que numa área que representa 60% do território brasileiro, vivem 30 milhões de brasileiros, muitos dos quais privados de acesso à água potável, justamente numa região que contém 20% da água doce do planeta.
Esse modelo de desenvolvimento deve contemplar questões como uso sustentável de recursos naturais, infraestrutura para os seus habitantes, regularização fundiária, combate à criminalidade, promoção do desenvolvimento científico e tecnológico, bem como indução e apoio às atividades econômicas que sejam compatíveis com a perspectiva de atendimento das necessidades de geração atual, sem comprometer a capacidade de gerações futuras.
Já o senador Guaraci Silveira, do PP do Tocantins, informou que apresentou um projeto para regular o voto de caminhoneiros, aeronautas, tripulantes de embarcações e navios. Segundo o senador, o projeto deve diminuir o índice de abstenção e garantir o direito ao voto a mais de 3 milhões e meio de trabalhadores. Ele lembrou que são muitos os trabalhadores que não conseguem exercer o direito de voto, já que não sabem onde vão estar no dia das eleições.
Entendemos bem que eles desejam votar, mas hoje o regulamento diz o seguinte, que a pessoa tem que se inscrever aonde vai votar. Isso só Deus sabe onde estaremos daqui um dia. Como é que um caminhoneiro, um piloto, um navegador vai saber onde está? Então tem que ser aonde ele estiver que ele possa exercer o sagrado direito de voto. E estão de 3 milhões e meio a 4 milhões de pessoas que têm esse direito obstruído.
A Comissão de Educação aprovou hoje as 8 emendas ao orçamento de 2023. 6 das sugestões foram destinadas à educação, uma para esporte e outra para cultura. Senadores afirmaram que a educação, a ciência e tecnologia devem ser prioridades em 2023. As informações com o repórter Bruno Lourenço.
O relator, senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, reuniu todas as sugestões dos integrantes da comissão em 6 emendas para a educação, uma para a cultura e outra para o esporte. Veneziano defendeu prioridade para o ensino, ciência e tecnologia no orçamento de 2023.
Que é uma preocupação de todos nós pela fragilidade, pela depauperada por completa condição dos investimentos inexistentes na ciência e tecnologia.
Isalci Lucas, senador do PSDB do Distrito Federal, aproveitou para lamentar que essas áreas foram esquecidas nas eleições de outubro.
Isso significa, né, que a educação nesse país ainda é prioridade do discurso. Na prática, a gente tem dificuldade. Mais da metade da bancada não foram reeleitas, né, da frente parlamentar da educação.
As sugestões de mudanças ao projeto de lei orçamentária devem ter caráter institucional relacionadas às atribuições das comissões. O relator-geral do orçamento é o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, presidente da Comissão de Educação.
E o Senado aprovou uma medida provisória que fará com que bancos só paguem impostos sobre juros após receber o empréstimo dos clientes. Com a proposta, o sistema financeiro do Brasil passa a seguir as regras de instituições financeiras internacionais. Repórter Érica Christian.
A medida provisória 1128 de 2022 vai permitir que os bancos só paguem impostos sobre os lucros de empréstimos quando o cliente quitar a sua dívida. Hoje, as instituições financeiras recolhem a contribuição social sobre o lucro líquido e o imposto de renda, mesmo nos casos de inadimplência. Em resposta ao senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, negou que a medida provisória seja mais uma maneira de aumentar os lucros dos bancos.
O que essa medida provisória em si está fazendo? Vai diminuir o imposto que o banco tem que pagar? Não. Ele vai pagar do mesmo jeito. Só que ele não vai pagar na hora que você toma o empréstimo. Ele vai pagar na hora que você pagou o empréstimo no banco. Porque daí a operação está feita, o lucro foi feito e é justo que ele pague. Então, não há moleza para banco aí.
Já o relator, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, destacou que a medida provisória vai fazer com que o Brasil cumpra com as regras do sistema financeiro mundial. Além disso, vai garantir o pagamento mais rápido dos créditos a que os bancos têm direito junto à Receita Federal, para então usarem esse dinheiro na oferta de mais empréstimos com juros menores. A medida provisória vai à promulgação.
Música. Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.